2. Se não achou estranho, depois de tudo o que aconteceu, ver alguém sair com esta indenização, acabar a Secretária de Estado do Tesouro, com o conhecimento que tem do dossiê e com a forma como tudo aconteceu. Mas, sobretudo, pelo seu conhecimento do espaço-tempo do Ministério das Infraestruturas, se não houve reação dos intervenientes, porque sei que lidava diretamente com o Secretário de Estado, que também vamos ouvir, com o ex-Secretário de Estado também vamos ouvir aqui, quando se vê que, afinal, Alexandre Reis vai parar ao Ministério das Finanças. Isso foi indiferente aos titulares políticos e a quem trabalhava no Ministério? Não houve uma reação a isso?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Frederico Pinheiro, faz favor.
Sr. Deputado, esse processo foi decidido a um nível político ao qual eu não tinha acesso, portanto eu não participei no processo de saída da senhora Alexandra, da engenheira Alexandra Reis da TAP.
Muito obrigado, Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Dr. Frederico Pinheiro. Damos agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco.
Não percebi, desculpe. Sr. Presidente, é só para dar uma nota muito rápida, que este comunicado em off que o Sr. Frederico Pinheiro fez referência, eu acho que era de bom tom a Comissão requerer esse documento, o comunicado em off do Ministério das Infraestruturas, bem como estas tais notas que também foram faladas, sem prejuízo depois de fazer o requerimento formal.
Assim será, Sr.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Frederico Pinheiro e quem o acompanha, obviamente. Do que eu percebi, o problema não são tanto os documentos confidenciais, que estão por todo o lado no Ministério, e também estão no telemóvel, tal como estão no computador, são mais as notas que efetivamente estão no computador, que são notas de muitos anos, de muitas reuniões, com muitos ministros. Eu gostaria de lhe perguntar se está lá algo comprometedor para a posição política de algum ministro ou do Primeiro-Ministro.
Sr. Deputado, nas notas, creio que o tema que está aqui em causa são as notas das reuniões do dia 17 e do dia 16 de janeiro. Estamos a falar de posições políticas que não tinham sido conhecidas na altura. Portanto, creio que
não são estas notas. Estou a falar de todas as notas de que falou. Disse que tinha reuniões de notas há muitos anos. São dessas notas. A pergunta é sobre essas notas todas.
Eu vou parar o tempo para fazer a pergunta, mas faça a pergunta com o máximo de objetividade, senhor.
Acho que a pergunta estava muito objetiva. Eu vou repetir. Se nas notas das reuniões que disse que tirou destes últimos anos, que é a única coisa que eu percebo, que está no computador e não está no telefone, se tem lá alguma coisa que possa comprometer a posição política de algum ministro ou de algum primeiro-ministro, que justifique o facto de terem tirado o computador, mas não o telemóvel.
Sr. Deputado, como imagina, eu tenho centenas de notas de reuniões com entidades externas nas quais eu participei, centenas. Portanto, eu não me recordo exatamente o que está em cada um desses documentos, nem, obviamente, me cabe a mim revelar o que está nessas notas. Estamos a falar de, muitas vezes, informação interna dos ministérios, que eu creio que não será objeto desta comissão de inquérito eu estar aqui a revelar o que foi referido nessas reuniões.
Certo, então porquê é que levaram o computador e não o telemóvel se os documentos em relação à TAP estão nos dois?
Não me cabe a mim fazer esse julgamento, Sr. Deputado. Eu estou a relatar os factos e foi exatamente isso que aconteceu.
Teve receio que usassem informações que estão no computador para o condicionar de alguma forma?
Sr. Deputado, o que eu creio que é claro é que não houve uma verdadeira preocupação, como tem sido transmitido publicamente, com a segurança da informação classificada. Porque essa informação, como referi, não estava em risco, não está em risco e estava armazenada em múltiplos suportes físicos e digitais. Portanto, o que eu posso concluir é que toda esta intervenção, no meu entendimento, de ativação dos meios do Estado, como o SIS ou a própria Polícia Judiciária, foi desnecessária, porque eu já me tinha voluntariado para entregar o computador e o telemóvel, desproporcionada e, acima de tudo, também, isso é importante referir, ineficaz, porque não havia, de facto, se a preocupação eram os documentos, essa preocupação seria ineficaz se eu tivesse a intenção de os revelar.
Vou perguntar-lhe uma coisa. Falou aqui várias vezes da doutora Cátia Rosas, que supostamente era uma técnica especialista, que também é vereadora na Câmara de Lisboa, mas do nada está aqui nesta reunião política de 5 de Abril, depois está na proposta de resposta à Comissão de Inquérito. Afinal, o que é que a engenheira, penso eu, o que é que fazia aqui no Ministério, afinal?
A engenheira Cátia Rosas também participa na reunião de 17 de Janeiro, com o grupo parlamentar e então CEO da TAP. A função da engenheira Cátia Rosas é efetuar a intermediação entre o Ministério dos Assuntos Parlamentares e o Ministério das Infraestruturas. Portanto, todos os pedidos que são efetuados pelo Parlamento ao Ministério dos Assuntos Parlamentares e são enviados ao Ministério das Infraestruturas são tratados pela engenheira Cátia Rosas.
E na tal proposta de resposta à Comissão de Inquérito, em que disse que se omitiu o processo, a participação do Sr. Ministro e também a existência de notas, quem é que lhe entrega esta proposta de resposta?
É a engenheira Cátia Rosas, que mostra uma impressão da proposta de resposta, aliás, um método que nunca tinha utilizado, e eu já tinha colaborado com a engenheira Cátia Rosas em inúmeros pedidos de informação efetuados pelo Parlamento através do Ministério dos Assuntos Parlamentares, e a interação era sempre efetuada por e-mail, e desta vez foi-me mostrado um documento físico com a proposta de respostas.
Então não sabe quem é que o elaborou? Nunca lhe foi dito quem é que elaborou aquela proposta?
Não, Sr. Deputado.
Eu gostaria de saber também, no seu entender, se já sabe porque é que foi demitido, efetivamente. O que é que lhe foi dito ao telefone para justificar essa demissão? Porque, do que eu percebo, há aqui um desajuste em relação aos prazos, mas, no fim das contas, o documento foi enviado, não é? E, por isso, qual é que foi a justificação para a sua demissão?
A justificação que me foi dada na altura foi devido ao atraso no envio das notas, mas como eu referi, eu não me atrasei em momento algum no envio das notas da reunião, cumpri o prazo que tinha sido acordado tanto com a senhora engenheira Cátia Rosas como com a senhora chefe do gabinete.
Certo. E considera que havia mais algum motivo ou mais alguma razão para essa demissão, porque, quer dizer, falhar um prazo, eu acho que certamente se deve falhar muitos prazos no Ministério das Infraestruturas, e também já se pediu aqui a prorrogação de vários prazos, por isso parece-me não ser um grande motivo. Gostaria de saber se há mais algum motivo, se há alguma história por trás, algum desentendimento.
Sr. Deputado, eu sempre tive uma relação leal e cordial com todos os elementos do Gabinete do Ministério das Infraestruturas, que tinham chegado ao gabinete em janeiro deste ano. Tínhamos, obviamente, uma interação muito intensa, porque eu tratava e lidava com os temas da TAP, que, como sabem, está sempre no centro do debate político-mediático, e nunca houve nenhum problema até ao dia 26 de abril.
Mas por aquele telefonema, que já agora pergunto-lhe quais é que foram os termos impróprios que o Sr. Ministro usou, quer dizer, acho que não é do nada que uma pessoa passa a tratar outra assim. E por isso, para além dessa pergunta, até lhe faço uma segunda, se é, tendo em conta que vinha do Ministério de Pedro Nuno Santos, se foi bem aceito ou não neste Ministério de João Galamba, ou se já havia uma intenção anterior de substituir, basicamente.
Como eu referi, eu já conhecia o Dr. João Galamba há cerca de, ou mais de 10 anos. Apesar de eu não ser membro do Partido Socialista, já nos conhecíamos e tínhamos uma relação cordial. E o Dr. João Galamba convidou-me no início de janeiro para ser membro do seu gabinete e para ser adjunto do seu gabinete enquanto Ministro das Infraestruturas. Peço desculpa, Sr. Deputado, pode repetir?
A primeira pergunta tinha sido em relação ao telefonema. O que é que lhe tinha sido exatamente dito nesse telefonema?
tal como confirmei quando a pergunta do Sr. Deputado André Ventura, o Sr. Ministro das Infraestruturas ameaçou-me fisicamente e creio que isso é comprovado se houver acesso a essa chamada, eventualmente.
Em relação às notas e fazendo a transição para a reunião, eu gostaria de lhe perguntar, falou aqui num alinhamento de uma estratégia comunicacional, foi isso que eu apontei, queria lhe perguntar se isto era uma coisa regular, haver reuniões entre PS, Governo e entidades públicas, digamos assim, quando vinham cá ser ouvidas, ou se foi uma exceção haver estas três entidades numa reunião preparatória.
Sr. Deputado, eu não tenho memória de todas as reuniões preparatórias das quais participei. Era normal, como é sempre normal, efetuar reuniões preparatórias entre o Governo e o Grupo Parlamentar do PS. Não me recordo, mas posso procurar nos meus registros, se eventualmente, nestes anos em que eu estive no Governo, houve alguma reunião com a participação de entidades externas ao Governo, ou empresas participadas com o Grupo Parlamentar do PS e o Ministério. Mas não me recordo, Sr. Deputado.
Como alguém que está lá todos estes anos e teve tantas reuniões, claramente o não recordar, penso que não é prática normal, pode ter acontecido uma outra vez, mas não parece uma prática normal, senão certamente recordaria-se. Eu queria só voltar, apesar de já ter sido aqui muito perguntado, voltar aqui muito rapidamente à parte do que aconteceu no Ministério, porque quem é que deu as ordens para se fechar o Ministério? Sabe disso?
Não, Sr. Deputado, não tenho essa informação.
Ok. E o e-mail que enviou ao Centro de Gestão de Rede Informática foi já depois de ter saído do Ministério, certo?
Correto. Às 23h02, com conhecimento ao Sr. Ministro das Infraestruturas e à Sra. Chefe do Gabinete.
Foi aí que lhe bloquearam o acesso ao e-mail?
Eu, nesse momento, já tinha o acesso ao meu e-mail de trabalho bloqueado, por isso esse e-mail é enviado do meu endereço pessoal.
Pelo menos precisar, quando é que lhe bloquearam o acesso ao e-mail?
Sr. Deputado, eu creio que terá sido entre as 21h30 e as 23. Eu não tenho a certeza do momento em que me foi bloqueado o acesso ao e-mail, da hora exata.
Porque, efetivamente, sem haver... quer dizer, a única coisa que temos aqui é o despedimento por telefone, não havia exoneração formal, no Ministério ainda não se tinha passado ou estava-se a passar, e, entretanto, já lhe tinham bloqueado o acesso ao e-mail, que também é uma coisa estranha. E por falar noutra coisa bastante, não só estranha, mas grave, em relação àquilo que falou sobre a intervenção no seu telefone, eu queria lhe perguntar se, quando lhe pediram o telefone, lhe disseram que iam eliminar coisas, ou se, quando pegou no telefone, é que viu que tinha sido tudo eliminado, incluindo conversas, obviamente, com os ministros.
Segundo me indicaram, o objetivo era recuperar algumas das mensagens que tinham sido automaticamente eliminadas nas minhas conversas com a engenheira Cristina.
Certo. Então, numa tentativa de recuperar coisas apagadas, conseguiram apagar tudo. Basicamente é isto.
Sim, esse foi o resultado da intervenção.
E depois queixou-se disso a alguém? Ou não achou estranho pegar no telefone e já não está lá nada?
Sr. Deputado, pois eu lamento que isso tenha acontecido, obviamente, até porque isso condiciona muito o meu trabalho de pesquisa de informação para prestar esclarecimentos a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Aliás, como também estou condicionado nessa tarefa, porque não tenho nenhuma resposta ao meu pedido de acesso ao arquivo dos meus e-mails enquanto trabalhador do Ministério das Infraestruturas.
Certo, mas queixou-se disso a alguém, que era a chefe de gabinete ou o Sr. Ministro, de pegar no telefone e não estar lá nada?
Não efetuou nenhuma queixa formal, Sr. Deputado.
Não efetuou nenhuma queixa formal, mas queixou-se disso ou não?
Obviamente que lamentei a situação junto do técnico de informática que fez a intervenção no telemóvel.
E o que é que lhe foi respondido? Não é normal pegarem no telefone para recuperar coisas e apagarem o telefone todo? Parece-me um pouco, quer dizer, aqui um abuso de autoridade, não é?
O que me disseram foi que não havia nenhum backup na minha cloud daquelas mensagens e que então não tinha sido possível recuperar o arquivo das minhas mensagens, que tinham sido eliminadas.
Ok, queria lhe perguntar, exceto este episódio, obviamente, se havia muita pressão partidária, não só política, mas partidária, em relação à operação da TAP. Se sentia alguma guerra interna, digamos assim, na operação da TAP.